Olá, sejam muito bem-vindos ao seu programa classista informativo, Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte e região metropolitana e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados, trazendo para vocês as principais notícias da semana através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. E sempre é importante lembrar que vocês, nossos ouvintes, também podem ajudar a construir o Tribuna do Trabalhador. Basta mandar para a gente suas perguntas, suas dúvidas, suas denúncias e, por que não, o que vocês estão achando aqui do nosso programa. A participação dos nossos ouvintes é bastante importante para a gente. Então, para construir o Tribuna do Trabalhador aqui com a gente, basta você sacar seu celular e mandar uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, no número 3282-1045. 3282-1045. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Autêntica. Você fala diretamente comigo. Posteriormente, a gente lê sua mensagem e nossa bancada faz os devidos comentários, caso seja necessário. Então, não deixe de participar aqui com a gente no 3282-1045. Apresentar rapidamente nossa pauta: teremos aí notícias sindicais, nova diretoria eleita aí no Sindicato Marreta. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre o manifesto em defesa da liberdade sindical. Vamos falar também um pouco sobre a greve dos professores da UFMG, que vai se iniciar agora no dia 15, né, a próxima segunda-feira. Teremos nossos momentos culturais, falaremos também sobre a situação da luta pela terra, teremos também as questões internacionais, nosso pequeno história conta-gotas falando sobre os 52 anos da heróica Guerrilha da Araguaia. Aqui é um grande evento que aconteceu aqui no nosso país. Então, fique com a gente até às 10 da manhã. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista informativo. Sem mais delongas, apresentar a nossa bancada. Hoje aqui presente, Milton Mendes. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
Bom dia, Mamute. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação muito grande estar com notícias boas aqui em relação ao Sindicato Marreta. Assinamos a convenção coletiva e tive nova eleição lá com mudanças na sua diretoria, com renovação de 50% e também com a participação das mulheres. Nós temos três companheiras lá para defender, não só as mulheres, para defender toda a categoria, né? Isso para nós é muito bom e mostrou mais uma vez a confiança que o trabalhador da construção tem com Marreta e tem com a Liga Operária. Por isso que a gente está muito satisfeito hoje aí. Agora é continuar a luta, né?
É isso aí. Aqui presente também, Wilson Valdez. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
Bom dia, Mamute. Bom dia, Thaís, Milton e todos os ouvintes. É uma importância muito grande, uma jornada de luta que foi diferenciada, foi muito tempo para assinar, né? E no decorrer do programa, a gente já está explicando melhor o que que é isso, né? Com a tentativa de ataque, né, à estrutura sindical dos trabalhadores e adesão de vários sindicatos, né, nesse momento de luta, que demonstrando, né, a importância da unidade dos trabalhadores de todas as categorias. E eu acho que a gente não pode também esquecer de agradecer, né, o apoio de vários companheiros estudantes, companheiros dos sindicatos da região metropolitana, né, que vieram, dar esse apoio, né, essa eleição que encerrou ontem. E vamos para cima. No decorrer, a gente vai explanando mais a respeito. Também, né, os vários sindicatos de Belo Horizonte, região metropolitana, de várias categorias, né, destacando aqui alguns deles, da federação. A maioria dos sindicatos da construção assinaram o manifesto da Liga Operária, né, um manifesto que chama a unidade dos sindicatos contra essa onda reacionária, né, patronal, que é de tentar manter quebrados os sindicatos laborais, os sindicatos dos trabalhadores, para que eles prossigam aí fazendo toda sorte de mazela com os trabalhadores.
É isso aí, bom dia, Valdez. Presente aqui também, Thaís, representando o Movimento Feminino Popular. Thaís, muito bom dia, seja bem-vinda novamente ao Tribuna.
Bom dia, Mamute, bom dia, Valdez, bom dia, Milton, bom dia a todos os ouvintes. Né, deixar aqui minha saudação, né, essa nova diretoria, né, eleita aí no Sindicato Marreta, né, essa eleição aí que demonstrou, né, assim como vem demonstrando há muito tempo, o que, que é a força, né, do trabalhador unido, né, defendendo aí seu sindicato, né, diante de vários ataques, né, que já foram até colocados aqui no programa, né, pela patronal. O sindicato segue firme e forte, né, com uma nova diretoria, contando com a participação, né, das companheiras aí, né, que vai dar um impulso muito importante aí, né, nessa nova etapa. Deixar aqui meu bom dia a todos.
Aproveitando que estamos falando, né, sobre a eleição e a, né, eleição da nova diretoria do Sindicato Marreta, a gente já está recebendo aqui algumas mensagens de uns companheiros operários da Construção Civil mandando saudações para o Marreta. Vou começar por uma. Daqui a pouco a gente vai passando as outras ao longo aqui da nossa discussão. Mas a primeira que a gente vai ouvir aqui é do José Roberto. Não, do Jorge Roberto. Ele está mandando aqui para a gente um áudio em saudação aos companheiros do Marreta. Vou passar aqui para vocês. A gente volta na sequência.
Bom dia, bancada. Bom dia, Rádio Favela. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos os trabalhadores da Construção Civil. Até que enfim conseguimos encerrar aí mais uma campanha sofrida, amarrada pelo sindicato patronal, que não está dando moleza. E vim aqui dar um alerta a todos os companheiros da Construção Civil aí, nos canteiros de obra aí, para a gente parar e refletir mais, porque a próxima vai vir arrebentando com o trabalhador. E queria pedir a todos os companheiros aí para a gente parar e dar uma refletida aí, pensar um pouco mais, que a próxima aí, participar mais aí, o trabalhador tem mais participação, porque a participação do trabalhador é muito importante aí na campanha, e é benefício dele próprio. E também queria pedir a união aí de todos, e agradecer aí pela eleição aí da diretoria. Estou muito satisfeito de poder estar participando e também agradecer pelo carinho aí que o pessoal tem comigo, com a minha família. E muito obrigado a todos e um bom dia.
Bom dia, Jorge. Ele mandou esse áudio aqui pra gente. A gente agradece demais, não só pelo feedback, né, mas também por as palavras, principalmente aí de união dos trabalhadores e também das novas perspectivas aí de luta que o sindicato com certeza terá aí para os próximos anos de gestão. Né? Isso aí, não, Milton Valdez.
Bom, primeiro agradecer aí a participação do Jorgão, né, companheiro muito combativo, esteve com a gente em várias manifestações aí, né, no período da vacina, que a gente... Inclusive, a gente puxou essa bandeira, né, do vacina já para todos. Então, um companheiro valoroso. Primeiro ponto, o Mamute, eu queria destacar o seguinte. Quando a gente iniciou a campanha salarial lá em setembro do ano passado, sinalizava que seria uma campanha normal e... Logo que aprovado lá pelo STF o retorno da contribuição assistencial, mais ou menos no formato, né, que a gente já estava praticando. Inclusive, a contribuição nossa foi criada lá no Tribunal Regional do Trabalho, né, com orientação, participação do Ministério Público do Trabalho. Naquela época, lá o presidente do MPT estava... presente, participando e deu algumas sugestões. E após aprovada aí o tema pelo STF, aí veio uma onda de choradeira, né, por parte da patronal, que vem mobilizando seus escritórios, mobilizando aqueles mais próximos deles para atacar essas contribuições que é o custeio. Que voltasse a escravidão para eles poderem viver no luxo como se fosse um apartheid, né? Eles vivendo no luxo, o resto vivendo abandonado aí pelos cantos da cidade, mas obrigado a trabalhar, né? Então, a gente mobilizou, inclusive agradecer aqui no início, mas volto a repetir, os companheiros estudantes foram importantíssimo, porque apoiaram a gente por tempo integral, né? Os companheiros do sindicato de Vespasiano, o sindicato de Pedro Leopoldo, que com alguma coisinha ou outra ajudou a gente também, né? E os outros sindicatos, né, da componente da federação, que não assinaram a convenção enquanto a gente não saísse do embate, né, com o Sinduscon, com o sindicato patronal. E isso fortaleceu também, né? E essa semana que passou, a gente acabou... Desculpa aqui, não esquecer também dos apoiadores, pessoas que, por identidade, por identificar com a gente, vieram participar e ajudar também no processo da eleição, né? E aí, nessa semana que passou, a gente saiu para as obras... E a demonstração clara, né? Enquanto a gente estava correndo atrás dos votos, é uma parte, né, que a gente não pode deixar de falar aqui. Teve o período, enquanto alguns votavam pela nova diretoria, pela renovação da diretoria, tinha uma parcela, né, que não chega a 5% da categoria, mas... fazendo dando um tiro no pé, indo lá fazer oposição. Acontece, né? Indo fazer oposição, assim, ainda meio sem jeito, porque sabe que, com toda a dificuldade que nós passamos nesse período, a diretoria não deixou de atuar, o Marreta não ficou parado, não deixou de atuar, né? E na sexta-feira, que foi ontem, o resultado da eleição sindical lá, e deu total de 95% dos votos válidos lá, aprovação altíssima, né? E a gente, daquele momento em diante, já colocamos para os companheiros que a gente precisa de prosseguir com a mobilização, prosseguir organizando os canteiros de obras, porque mais ataques por parte da patronal virão, e nós temos que estar organizado e preparado para poder enfrentar isso, né? E agradecer aos trabalhadores, cada um deles e os sócios principalmente, que confiam e acreditam no trabalho que esse sindicato tem feito. Mas aos demais que, inclusive, assinaram lá o manifesto da Liga Operária, contra o ataque ao direito de organização dos trabalhadores, nós temos que aumentar esse número, aumentar a unidade e fazer uma campanha de classe, uma campanha classista, porque enquanto se planeja benesses para os patrões, mais prejuízo para os trabalhadores, e nós temos que unificar para levantar e ver se a gente constrói uma greve geral nesse país para poder dar o enfrentamento que essa patronzada está merecendo. Então, agradecer a todos e, de agora para frente, é partir para cima. E, pela segunda vez, que é o primeiro do setor administrativo que a gente conseguiu colocar a nossa diretoria, foi o companheiro Milton Mendes, que é um camarada que mais conhece mais da organização, aquela de escritório lá, e foi importante, e é importante prosseguir, né? E agora a gente tem a companheira Cida, né? E eu acho que isso é importante. E as reuniões feitas nos escritórios dessas empresas aí também foi importante para mostrar para esse pessoal que, embora, né, fica esse berreiro patronal aí, que o sindicato representa só o pessoal da obra, e sente o retorno, porque todo ano tem reajuste, né? E o ataque lá para acabar com a cesta básica, para diminuir o percentual da hora extra, porque parece que a gente está ilhado numa situação que só o marreta não tem hora, não tem banco de hora, não tem hora extra pela metade, do jeito que manda a CLT, segue o ataque todo ano, quer diminuir isso. E nós, companheiros, vamos precisar de resistir muito, lutar muito, não só para garantir isso que já está, né? Inclusive o próprio seguro de vida. Nós vamos ter que começar uma luta para a gente prosseguir avançando, porque essas conquistas que a gente vem defendendo há muito tempo, elas ainda são da década de 90, né? Então nós temos que partir para cima. No próximo ano que vem, a campanha salarial já está batendo a porta aí também, né? Nós já estamos em abril. E aos demais companheiros da categoria, deixar aqui o convite, né? Que a gente não tem data especificada, né? Mas em breve a gente vai definir lá uma data para a posse dessa nova diretoria.
Ô Milton, antes de passar a fala para você, dois pontos que eu acho importante que o Valdez colocou, né? Primeiro, a expressividade, né? 95% aí dos votos válidos, né, elegendo a nova diretoria, mas também a representação feminina, né? A gente vê que na construção civil, grande parte dos trabalhadores são homens, né? Porque é um trabalho mais pesado e etc. Mas essa chapa também que foi eleita também tem uma representação expressiva, né? Por parte das companheiras também que compõem essa, né, a categoria, que não é só as pessoas que estão lá virando massa, levantando tijolo e etc., mas também tem outros setores também que compõem a categoria da construção civil e que, né, também está sendo representado nessa nova gestão, né?
É isso aí. A gente tem que falar sobre isso, porque desde a retomada do sindicato pelo Grupo Marreta há mais de 3 décadas, o sindicato vem trabalhando para chamar as companheiras para participar do sindicato. E hoje, na obra, tem muitas companheiras trabalhando na canteira de obra, inclusive em acabamentos, e principalmente em acabamentos, porque as mulheres são muito caprichosas também. Então, e essas mulheres estavam só tinha nós lá, os homens lá fazendo reunião. Agora nós temos 3 companheiras para participar com a gente. O importante nessa campanha salarial é que o patrão ele está sempre mobilizado contra o trabalhador. E o sindicato também, o que ele faz? Ele se prepara, porque ele tem uma diretoria efetiva e outra diretoria de suplentes, que nas obras nós temos um encontro com o trabalhador toda madrugada. Então o sindicato marreta é diferente. E nós tivemos 2 vitórias importantes agora, esse final de semana. Foi a assinatura da convenção, porque com a CLT rasgada em 2017 com a reforma trabalhista, o Temer começou a rasgar e o Bolsonaro despedaçou o resto. Então, nós ficamos, o trabalhador cada dia mais tem direito. E a convenção coletiva nossa, ela desconheceu, ignorou essa reforma trabalhista e manteve as conquistas, porque essa convenção coletiva ela não caiu aí de lugar nenhum, não. Foi uma luta há muitos anos, há mais de 30 anos, lutando para conseguir conquista. Então, o que acontece? Ela não está de graça, não. Teve várias greves muito fortes, desde 79, todo mundo sabe. Teve várias greves e 1990 também foi uma greve muito importante para conseguir conquista na convenção coletiva. Então, o Valdez estava falando aqui, é só uma conquista que não pode ser mexida. E o patrão, ele não aceita isso. Cada ano que vem passa e chega, ele quer fazer a sua reforma na construção. Fizer a reforma trabalhista lá no Congresso, a gente sabia que ia acontecer isso mesmo. Então, mas o Marreta não aceitou. E a nossa convenção ela é uma carta magna que nós temos dentro do Sindicato Marreta. Essa convenção nossa, ela mantém direitos que, quando eu vim para Belo Horizonte há 56 anos atrás, não tinha banheiro, era uma bananeira e uma telha do lado, era um buraco no chão, não tinha refeitório, comia sentado num tijolo, não tinha EPI nenhum, nem vestimentos, uniforme, não tinha seguro de vida, que tem tudo hoje. Cesta básica de qualidade, com 40 quilos, a, mais ou menos, a cesta básica. E, então, nós temos conquista aí, o seguro de vida é importantíssimo para a família. Porque hoje, qualquer coisa que acontece na família, você tem que ter esse seguro de vida para garantir as necessidades que tem essa família. Até na hora quando morre, principalmente, né? Então, o que acontece? O patrão não aceita isso. O patrão, ele quer o sindicato lá embaixo, para ele pisar. E não consegue, porque o Marreta não aceita isso. A Liga Operária também dá orientação de não aceitar negociata. Só aceita negociação com a participação do trabalhador. Outra coisa, a outra vitória foi a nossa eleição. Uma eleição que mostra que, nesses mais de 3 décadas, não tem chapa de oposição. Nós não temos medo de chapa de oposição. Só que o trabalhador confia no sindicato. E aí, essa participação ativa deles, de lá no sindicato votar, você não precisava de todas as empresas pegar o voto, e uma participação massiva, e mostra o quê? Que o sindicato é o seu representante legal, o seu representante que não foge à luta. É 24 horas ligado para defender o trabalhador. Eu fico pensando aqui, ó, você vê, se 6 meses para assinar uma convenção coletiva. Ah, o terceiro grupo que faz parte do Marreta também, que é os insumos para a construção civil, é o caso da olaria, cerâmica, artefato de cimento, cal e gesso, assinou em outubro, em novembro, que a convenção, a data base deles é outubro, assinou, e o Sinduscô, que é da construção civil, ficou aí, ó, querendo empurrar com a barriga, querendo meter a mão, a pata dele, desses patrões aí inescrupulosos, na administração sindical. Isso é o fim do mundo. E o que, que o Marreta fez? Peitou e falou, tem autorização do STF para desconto, para manter o Marreta, para manter os sindicatos, todos os sindicatos. E aí teve esse manifesto importantíssimo com categorias que não é da construção civil, mas que deu todo o apoio, porque o sindicato Marreta, ele não é só da construção civil, ele é classista. Ele ajuda todo o sindicato, participa da luta do povo e dos trabalhadores em geral. Então, por isso que a gente está aqui hoje com 2 vitórias importantes, e agora essa nova diretoria que está renovada, então a gente vai partir para cima, porque vem coisa, como diz o ditado, vem chumbo grosso aí do patronal que está com a corda no pescoço, né? Tá, agora eles falam assim, olha, aí nós vamos fazer mais um ano de massacre que somente tem. E o sindicato não só defende a questão trabalhista, o sindicato defende, Marreta participa de a trabalho análogo ao escravo, que o estado de Minas é o primeiro lugar agora de trabalho escravo, análogo ao escravo. Por exemplo, um absurdo, uma vergonha, né? Aí o presidente lá, o superintendente do sindicato, do Ministério do Trabalho, fala assim, ah, porque tem a lavoura, tem o carvão, tem a construção civil, está no meio. E o sindicato Marreta não deixa passar em branco e ajuda, inclusive, o Ministério do Trabalho, que já chamou no governo Bolsonaro, Ministério da Economia. Economia de quê? Economia para o patrão, senhor. Porque tudo que você tira do trabalhador vai para o caixa do patrão. E nós não aceitamos isso mais. Então, uma satisfação muito grande com essas 2 vitórias do sindicato Marreta e Liga Operária.
É isso aí. Uma outra coisa importante que você colocou aí foi exatamente o manifesto, né, em defesa da liberdade sindical. Manifesto que foi assinado aí por mais de 30 sindicatos, se não me engano foram 36 sindicatos, e que justamente demonstra uma unidade, de fato, para esse novo período, né, em que está entrando não só o Marreta, né, mas um novo período de lutas aí que vai ser duro para muita gente. Então, acho que esse manifesto ele demonstra essa unidade, mas também demonstra essa disposição de combatividade, de fato. A gente vê tanto sindicato pelego aí junto do patrão, representando, né, mais os patrão do que, né, os próprios funcionários. No caso, temos aí o sindicato dos rodoviários, que é um grande exemplo disso. E esse manifesto, talvez, ele traz essa unidade e essa combatividade de luta para os próximos períodos, né?
Ô Mamute, eu acho que o importante dessa situação toda é que essa demonstração de unidade dos sindicatos de várias categorias demonstra um novo campo aberto, né, para a gente seguir essa mobilização. Porque é o seguinte, hoje a classe operária está atacada de tudo que é lado. Né, e ainda não esquecendo que esse ataque ele aconteceu num período de campanha, num período de transição, onde o Supremo lá, né, o STF, resolve intervir nessa situação que era importantíssima. Né? Olha para você ver um negócio. Lá no período da eleição, passei num canteiro de obra aí, de uma grande empresa, encontrei um trabalhador. Cara, pedreiro, está recebendo um salário mensal de R$1.300. Em nome de quê? Em nome da maldita da produtividade. Né? O que é a produtividade? Você tem um campo grande, uma frente grande de serviço, o cara vai ganhar bem. Agora, se não tem a frente de serviço, o cara não vai ter produção nenhuma. Né? E isso ferindo a convenção coletiva. Então, quando a gente... O trabalhador vai apanhando, apanhando. Na hora que vê que não aguenta mais, ele procura a gente. Né? E aí, quando eu estou indo embora, encontro uma outra situação, mais ou menos parecida. Então, a gente entende porque é da chantagem, né, patronal com relação às contribuições. Falando, ah, mas vocês têm cento e poucos mil trabalhadores na sua base. O problema principal não é esse. O problema principal desse negócio de ficar empurrando o trabalhador, chantageando ele, você vai ficar desempregado se apoiar seu sindicato. Isso é tudo balela, companheiros. Inclusive, desses dois trabalhadores que eu encontrei na porta da obra, um deles está pedindo conta na empresa. Sabe por quê? Porque a praça tá aquecida. Você pula de uma empresa hoje e cai em outra. Porque estão ainda precisando, igual doido da mão de obra, o que eles estão fazendo? Pega o mesmo trabalhador e põe para fazer serviço de 5, 10 caras. Então, é o momento da gente conscientizar que nós temos é que fortalecer o nosso sindicato. Eu tive um embate aí com um mestre de obra, numa obra ali na região do Lourdes, e ele falando que o sindicato tinha que estar mais forte. Eu falei, tinha mesmo, mas só que a patronal ficou ali espremendo o trabalhador, decidindo pelo trabalhador, que é um tipo de chantagem que eles praticam também, né, que não vamos fazer, porque o trabalhador não é obrigado, querendo a empresa que está lá explorando o cara ser representante dele. Né? E nesse embate, ele falou assim, eu acho que se todo mundo fosse sócio, era muito melhor do que essas contribuições por assinatura da convenção. E está na hora, companheiro, da gente ser sócio do sindicato, participar mais, porque quando a pessoa cede a pressão do patrão para ir lá levar uma carta, ou muitas vezes a pessoa decide que vai fazer mesmo e pronto. Né? Pensar o seguinte, imagina se o carpinteiro está achando que o patrão está pagando e pouco, em vez dele ir lá enfrentar o patrão para poder melhorar a condição dele, ele pega e joga as ferramentas dele fora. Que é a mesma coisa com o sindicato. Que enfrenta o patrão para conseguir as conquistas é o sindicato, é a ferramenta do trabalhador conquistar as coisas. Em vez do trabalhador ir lá e azeitar a ferramenta dele para enfrentar o patrão, ele vai lá, vou jogar ela fora. Aí vira dois prejuízos, companheiro. Primeiro que você vai ter que arrumar outra ferramenta, né? Já é um gasto. E segundo, é que sem ferramenta você não vai trabalhar. Então eu queria só deixar esse finalizando a minha parte aqui, né, que é importante a gente buscar participar mais do sindicato e preparar para o nosso levante. Que se esse ano ele acabou que não aconteceu da forma que a gente quis, que em vários canteiros teve paralisação, mas nós temos que preparar, porque a categoria, quando ela sente que é a hora dela, ela levanta. E quando esse levante acontecer, essa patronzada vai pagar caro pelo massacre que eles têm feito aí.
Bom, inclusive, aproveitando também da eleição, da nova chapa, a convenção coletiva nossa, nós temos propostas de melhoria dela. E uma delas, nessa nova chapa, atribuições de cada diretor efetivo do sindicato, é que, no caso da Coab, nós enfrentamos o Estado. E nós temos uma companheira Cida lá, que vai ajudar muito, lá no, no, na, na, na Coab, como diretora também, nós vamos partir para cima do Estado aí, que tem que resolver os problemas da população com habitação. E também nós vamos ter novidades no sindicato, o retorno do projeto de leitura e interpretação de projeto na escola sindical, sindicato, vai ter esse retorno que o trabalhador precisa estar preparado, e o patrão, quanto menos ele tem conhecimento das coisas certas e de errada, o patrão fica feliz de saber que ele não está tendo formação. Nós temos formação política de o trabalhador entender que só vem massacre em cima dele, e ele tem que preparar, porque a tecnologia está a serviço do capital, não a serviço do trabalhador, do homem. Então, nós estamos precisando também de falar sobre isso aí, a escola. Nós vamos também criar o departamento da mulher, né, no sindicato. Vamos tentar também a associação dos aposentados, porque nós temos muito aposentado da construção civil que está aí desamparado, que não tem apoio nenhum, só tem custo mais alto de remédio, de outras coisas que o aposentado não tem. Então, nós temos que participar dessa novidade, nessa nova etapa aqui da administração, nova administração do Marreta, de fazer isso. Temos também que voltar no esporte e lazer, capoeira no sindicato, campeonatos de truco, tudo isso aí nós vamos voltar, porque isso movimenta o trabalhador e fica mais inteirado com a diretoria do sindicato e das suas famílias. Então, nós vamos ter a posse, vamos chamar os familiares para a posse, e vai ser muito bom. É uma nova etapa que o sindicato vai mudar. Nós temos também diretor do terceiro grupo, que eu falei aqui, que é a questão dos insumos. Essas empresas aí massacram muito, que é a questão dos canteiros, das fábricas. São tudo desorganizados e só a favor do patrão. Inclusive, tem fábrica de mármore aí e outras coisas, que tem uma câmera em cima de cada máquina para ver se o trabalhador está trabalhando o tempo todo. Isso é um absurdo. Tem uma câmera lá, mas o patrão não preocupa com a condição de trabalho dele, não. Então, isso aí, nós somos firme aqui para fazer uma administração forte, e não adianta vir o patrão achando que ele está sozinho, que ele vai fazer o que ele quer sozinho, e não vai, não. E outra coisa, ele tem apoio do poder dominante geral, total. Mas nós temos o apoio da classe trabalhadora, que é muito forte. Quando ela se une, ninguém segura.
É isso aí. Saudação aí à nova diretoria do Sindicato Marreta. Eu acho que esses pontos que o Mudo coloca, né, sobre esse novo período, né, que na verdade também tenta voltar um pouco, né, trazer as coisas boas do passado, né, que é exatamente isso, o curso de leitura e interpretação de projeto, trazer, né, eventos esportivos para o sindicato, né, é super importante, porque também o sindicato oferece infinitos outros benefícios, né, o Marreta particularmente oferece infinitos outros benefícios para os trabalhadores da construção civil, seja auxílio médico, auxílio jurídico, tem várias outras coisas que acaba que a gente não divulga muito aqui no programa, mas a gente também, enquanto Tribuna do Trabalhador, né, e um programa também que é elaborado pelo Sindicato Marreta, vamos tentar trazer também esses funcionários para aqui também, né, os médicos do Marreta lá, para dar um depoimento sobre, né, algum problema de saúde relacionado ao trabalho, os advogados querer trazer algum problema de saúde relacionado a algum problema relacionado, né, a questões jurídicas. Então, os nossos ouvintes da construção civil, mas de outras categorias também, se quiserem participar disso também, entrem junto com a gente, porque são suas dúvidas, né? Então, tem alguma dúvida médica, alguma dúvida jurídica, alguma dúvida de qualquer natureza, que seja alguma dúvida científica, né? A gente vai atrás para resolver, porque é um novo momento, de fato. E não só o Sindicato Marreta, mas o Tribuna do Trabalhador também se coloca, né, nessa empreitada também de estreitar mais os vínculos, não só com a construção civil, mas também com os nossos ouvintes. Para seguir, último áudio aqui de apoio, né, de saudação ao sindicato, né? Não é um áudio de um representante da categoria, na verdade, mas achei bem interessante, né, ele ter mandado essa saudação. Vou reproduzir aqui para vocês, daqui a pouquinho a gente volta para seguir o barco aqui com o nosso programa.
Bom dia, Sindicato Marreta, bom dia Tribuna do Trabalhador, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Favela. Estou passando aí para dar os parabéns pela eleição, que sejam anos gloriosos, né? Seja um ano que a classe operária possa se fazer, na qual eu não faço parte, mas admiro, porque é uma classe que luta, é uma classe que faz sonhos realizarem, e que possamos muito nos agregar em todas as classes, trabalhadoras, para juntos formar uma nação melhor, né? Parabéns pelo programa aí, parabéns Mamute, parabéns toda a bancada, um fraterno abraço do Léo toda hora, ouvinte desde os 17 anos, estou aí firme e forte, ouvindo.
É isso aí, estão vindo várias mensagens de vários lugares aqui, agradecendo ao Sindicato Marreta, a Legioana também, parabenizando pela eleição. Seguindo aqui com o nosso programa, vamos falar agora sobre a situação da educação. Dia 15 de abril agora, próxima segunda-feira, o FMG inicia aí seu processo de greve, né? Sua deflagração de greve. A decisão foi feita, tomada em assembleia, né, organizada pelo Sindicato dos Professores, né, a PUBH, né, que é a Associação dos Professores Universitários lá da UFMG. Essa greve se soma também juntamente com a greve dos técnicos administrativos, também lá da UFMG e de outros lugares também, não é só a UFMG que está em greve, mas várias universidades do país já estão nesse processo, não só de greve dos técnicos, mas também votando e aprovando, iniciando aí greves dos professores. A gente tem alguns relatos aqui em relação à greve, a gente vai passar para vocês, né, porque melhor do que eu falando é diretamente um professor lá da faculdade falando. O primeiro áudio vai ser o professor da Faculdade de Letras, lá da UFMG, que ele mandou um áudio aqui para a gente, falando, né, um pouco da greve, quais são seus motivos. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês, retorna com os nossos ouvintes para dar nossa opinião também, né, não só como tribuna, mas também como estudantes da UFMG e demais categorias aí que também defendem a luta do povo.
Bom dia a todos. Para falar sobre as motivações que levam as universidades atualmente no Brasil inteiro, né, a deflagrar a greve, se trata então de uma greve nacional das universidades, e a Universidade Federal de Minas Gerais, em assembleia, na última quinta-feira, deflagrou a greve por tempo indeterminado, juntando-se então a greve nacional. E aí algumas pessoas perguntam por que fazer greve neste momento. Bom, é preciso saber aqui, já nos últimos 10 anos, né, se a gente for pegar de 2014 para cá, as universidades já têm visto seus orçamentos diminuírem significativamente, o que impacta a vida da universidade em vários setores, a pesquisa, o ensino, a extensão, a permanência dos estudantes, as bolsas de pesquisa, de assistência social, e várias coisas, né? A infraestrutura da universidade, as bibliotecas, né? A universidade vai se deteriorando. E, ao mesmo tempo, é bastante curioso, porque se nos últimos 10 anos os recursos para as universidades federais só vêm caindo a cada ano, a produtividade das universidades só vem aumentando. Ou seja, nós estamos cada vez mais fazendo muito mais com muito menos. Isso poderia ser até uma justificativa, né, de alguns para dizer, então, se eles estão fazendo mais com menos, então não precisa, né, de mais recursos. Não é isso. A questão é que, nos últimos 10 anos, nós passamos por uma série de sistemas e de processos de aceleração. Né? Se, por exemplo, a pesquisa, um pesquisador, há 10 anos atrás, tinha de publicar 4 artigos em um triênio, hoje nós temos que publicar 10, 15 artigos, temos que orientar mais, temos que formar mais estudantes, temos que formar mais mestres, formar mais doutores, ou seja, as exigências sobre as universidades estão cada vez mais aceleradas. E a contrapartida, que é na forma de recursos, ela não é proporcional às exigências que o país, a sociedade e os governos fazem sobre as universidades. No caso específico, que é a nossa campanha salarial, né, veja bem, nós estamos há 8 anos sem aumento. Né? Nós tivemos um pequeno reajuste no ano passado, que foi visto como emergencial, quando o presidente Lula assumiu, de 9%. Mas a nossa defasagem salarial, ela vem há muito tempo. Né? Ela é calculada hoje pelos sindicatos entre 37% a 40%. Então, o que nós estamos pedindo não é nem aumento salarial. O que nós estamos, os professores, né, os docentes das universidades federais estão exigindo é um reajuste das perdas de anos anteriores. E não estamos nem colocando na mesa de negociação as perdas que virão, porque esse ano nós sabemos que a inflação vai estar por volta aí de 4,5%, 5% ou mais, no ano que vem também vai ter. Então, nós estamos tentando recuperar as nossas perdas do passado, e o governo está nos oferecendo zero. 0% este ano é uma proposta, no mínimo, indecorosa para uma categoria que tanto tem feito pelo país. Como eu disse, nós estamos formando cada vez mais pessoas, estamos desenvolvendo cada vez mais pesquisas, apesar dos recursos estarem sempre diminuindo. Então, é uma categoria, as universidades são muito importantes para o país. Além da produção, dos indicadores de produção das universidades estarem só aumentando nos últimos 10 anos, as universidades também têm feito muita defesa da democracia no Brasil, defesa dos direitos humanos, da inclusão social. Então, eu acho que para uma categoria que tem feito o seu dever de casa, que tem demonstrado tanto compromisso com o país, com a sociedade, oferecer 0%, né, não é algo que a gente possa negociar, né? Ninguém vai para uma mesa de negociação oferecendo 0% e vai achar que haverá um acordo. Nenhum sindicato será legítimo se aceitar isso. Eu tenho certeza que o governo, né, vai entender isso, que ele tem que fazer uma proposta melhor, como inclusive fez para outras categorias do funcionalismo público. Por exemplo, né, a Polícia Federal teve 23%, a Polícia Rodoviária Federal obteve 27%, os funcionários do Banco Central tiveram também um percentual importante, a Polícia Penal Federal obteve 60%, então várias categorias têm recebido propostas muito mais importantes, né, e decentes do que está sendo ofertada para a universidade, né, para os professores das universidades federais e para os servidores técnicos e administrativos também, que já estão em greve desde março, numa situação muito ruim, né? Se os professores universitários já estão com uma defasagem, né, que faz com que a gente tenha praticamente a metade do nosso poder aquisitivo de 6, 7 anos atrás, os técnicos administrativos, né, que ganham menos ainda, estão numa situação muito ruim, né?
A gente agradece o professor, né, pelo áudio. E há alguns aspectos muito importantes da gente ressaltar na fala dele, né? Primeiro de tudo, essa questão do reajuste salarial, né? Como ele disse, não é nem a questão do aumento, mas os salários dos professores já estão defasados, né? O que ele coloca categoricamente é 37% e 40%, que representa aí os 8 anos, né, de congelamento dos salários que os professores das universidades federais tiveram. E segundo, que eu acho também que é um ponto importantíssimo, porque esse toca na questão principal, que é a importância que as universidades têm para a sociedade em si, né, para a nação em si, que é justamente isso que ele coloca sobre a produção de conteúdo científico nas universidades. E o que ele diz é muito corretíssimo, né? Cada vez mais tem se aumentado as pesquisas nas universidades, tem aumentado, né, o número de pessoas cada vez mais, né, em graus de formação diferente, né, seja graduandos, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, etc. Só que o recurso não aumenta junto com isso, né? Então, o que isso significa, né, na verdade? Que, na essência desse problema todo, acontece o mesmo problema que a gente já denunciou em outros momentos mesmo sobre a questão da reforma universitária. Você diz que faz uma propaganda toda bonita de que a educação é isso aí, a UFMG é eleita a melhor universidade federal do país, está lá no ranking de, não sei, terceira melhor ou segunda melhor da América Latina. Só que, na realidade, eles não contam a precarização que está lá dentro, porque justamente o que eles usam como critério para definir se a universidade é boa ou não é o número de publicação que ela faz. Né, não necessariamente, então, igual o professor disse, né, aumenta o número aí de artigos que você tem que publicar, aumenta o número de pessoas que você tem que orientar, aumenta a pressão, inclusive, sobre não só o professor, mas também sobre os orientandos, sobre os pesquisadores que estão lá, porque é justamente isso, é uma pressão feita não só, né, pelo Estado, mas por revistas científicas, mas por esse grau de aprovação, porque se você não tiver tantas publicações, você não vai receber verba para continuar suas pesquisas, né, independente, né, não, nem falando da questão da relevância ou não das pesquisas, mas é uma pressão muito grande sobre a comunidade científica em si, né? E a gente viu recentemente, inclusive, aí, ó, as importâncias que tiveram as universidades, a gente falando aqui da UFMG e mais especificamente, que durante a pandemia do Covid-19, aí, né, do coronavírus, quem foram as instituições que se colocaram na linha de frente para tentar resolver o problema? Primeiro de tudo, aí as instituições relacionadas à saúde. Então, foi lá, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, hospitais e tudo mais, se colocando na linha de frente, também ficando doentes, em contrapartida das universidades, querendo desenvolver formas, não só, né, de testagem mais barata, mas de vacinas que fossem, né, mais eficientes e fossem vacinas nacionais, para não ter todo esse imbróglio de ficar enriquecendo grandes farmacêuticas, todo esse imbróglio aí também de compra ou não compra vacina, né, e várias outras contribuições científicas, inclusive, que a UFMG tem. Tem lá o estudo sobre os dependentes químicos, né, tentar criar uma vacina para quem é dependente aí de cocaína, por exemplo, né, que é um grande estudo, inclusive, que né, a gente sabe que a dependência química é um problema gigantesco no nosso país aí. A gente vai na Lagoinha aqui, a gente vê um monte de gente lá abandonada na rua, né, caída na droga, justamente porque é um problema de saúde pública que o Estado não resolve, a universidade tenta resolver, né, e ainda assim não é valorizada. Né? Então, é nada mais que justo a greve, né, dos professores, dos técnicos também das universidades, que muita gente, né, não entende, fala muito dos professores, mas o trabalho que os técnicos universitários também fazem é crucial, não só aqueles técnicos que trabalham, né, diretamente em laboratórios de pesquisa, mas também os outros técnicos administrativos que estão em todas as outras atividades da universidade. Se a universidade tem que lançar um parecer sobre alguma coisa, se tem que publicar alguma coisa, se tem que, né, assinar documentos, se tem que, né, matricular estudante, quem vai fazer isso tudo são os técnicos. Então, né, o coração, né, aquilo que bombeia basicamente a universidade também, né, estão lá juntos, os técnicos, estão os professores, são os estudantes, etc. Tanto que essa greve está sendo apoiada por grande, né, por boa parte dos estudantes da universidade. Então é importante a gente falar disso, né, porque muita gente acha que, né, eu vi várias críticas, ah, não, porque a universidade é petista, agora aguenta, porque quiseram votar no PT, agora aguenta, que as universidades brasileiras só se discute, né, comunismo, só se discute marxismo, etc, 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 né, como se a discussão política não acontecesse em todos os lugares e como se, né, todas as pesquisas que a universidade faz fossem sobre isso. Né? Todo dia a gente tem matéria no jornal falando sobre grandes avanços que todas as universidades brasileiras têm. Né? E como isso não é valorizado, o que acontece depois? Essas pessoas vão para a universidade de fora, ficam lá, né, vendendo sua força de trabalho para esses países imperialistas aí, para depois chegar aqui e querer vender também suas grandes descobertas inovadoras, né, que grande parte delas vieram de cientistas aqui do nosso país, né, querer vender isso, essas ideias para a gente como se fosse, né, a última maravilha do mundo. Falando ainda sobre a greve, né, é importante colocar que não é só os professores, né, das universidades, mas os institutos federais também estão aderindo a isso. A gente também tem aqui um áudio, né, do professor Fábio, né, do Fábio Bezerra, que ele faz parte do Sintcefet, que é o centro, né, de educação, né, o Centro Nacional de Educação Tecnológica, etc., aqui, do nosso, né, aqui de Minas Gerais. Tem também os outros institutos federais também que estão, né, entrando nesse processo também de aderir à greve, porque, de fato, né, os institutos federais, educação pública a nível técnico e superior no nosso país, elas são exemplos. Né? Então, né, tem que realmente fazer aquém, né, para continuar sendo isso e acabar com esse discurso aí que a gente tem que privatizar tudo e etc., que o privado é melhor. Vamos então para o áudio do professor, daqui a pouco a gente está de volta.
Companheiros da Tribuna do Trabalhador, aqui quem fala é o professor Fábio Bezerra, do Cefet Minas, e também diretor do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Educação do Cefet. Bem, vocês devem estar acompanhando, né, que durante essa semana, mais de 60 instituições de ensino federal, ou seja, universidades públicas, institutos federais e Cefets, Cefet de Minas, o Cefet do Rio, promoveram assembleias discutindo a possibilidade do indicativo de greve. Indicativo de greve esse que a ampla maioria definiu para que se comece, para que se inicie no dia 15 de abril, na próxima segunda-feira. E por que na greve? Basicamente por três razões. Primeiro, que as perdas salariais dos professores e professoras da rede federal de ensino já se acumulam para mais de 40% desde 2010. Nós, desde o ano passado, estabelecemos diálogos na mesa de negociação com o Ministério da Educação e Cultura, com o MEC. Por sua vez, esses diálogos não avançaram no sentido de uma recomposição que atenda minimamente as expectativas da nossa categoria. O governo apresenta apenas reajustes escalonados a partir de 2025 e 2026, de 4% ou 4,5%. Nós defendemos reajustes de 7% a partir de 2025 e 2026 e mais um reajuste ainda para o ano de 2024 retroativo, tendo em vista que o governo apresentou reajuste zero à nossa categoria para o ano de 2024. Além disso, é uma greve também que defende a recomposição orçamentária. As universidades públicas federais, institutos federais, Cefetes, Cefete Minas, Cefete Rio, perderam muito nesse último de destinação de verbas públicas para a educação. Nós tivemos um corte de aproximadamente 1,5 bilhões de reais no orçamento, afetando principalmente a saúde e a educação. Isso tem muito a ver, companheirada, com a aprovação do arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal, na realidade, é uma adaptação da política de teto de gastos, da famigerada política de teto de gastos, que economiza recursos para destinar recursos públicos para os banqueiros, para o sistema financeiro. Ou seja, retrai-se recursos que deveriam ser investidos em saúde, educação, moradia, transporte público de qualidade e repassa para a iniciativa privada, principalmente o sistema financeiro. E com isso, quem sai perdendo é a população carente, que depende de uma educação pública de qualidade. Além disso, nós também estamos reivindicando a recomposição, não só salarial, a recomposição orçamentária, mas a alteração na estrutura da nossa carreira, da carreira docente, que está extremamente defasada, está extremamente prejudicada, né, em relação a outras carreiras dos servidores federais. Então, essas são as três questões básicas que fizeram com que a ampla maioria das instituições federais de ensino no nosso país aderissem à proposta de greve. Greve essa que já está ocorrendo na categoria dos técnicos administrativos das universidades e dos institutos federais, representados pela FASUL e pelo SINASEF, e que agora ganham a adesão dos trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede federal de ensino no nosso país, as universidades, Cefetes e institutos federais. É uma greve, sobretudo, em defesa da qualidade de ensino, em defesa da educação pública, né, porque é a Universidade Federal, os institutos federais, os Cefetes, responsáveis por mais de 90% do investimento em pesquisa e de políticas de extensão, além de educação, que proporcionam acesso ao conhecimento e às benesses do conhecimento ao nosso povo. Esse é um patrimônio que deve ser mantido, que deve ser defendido, e por isso nós, trabalhadores da educação, estamos em greve. E esperamos contar com o apoio de toda a população que compreende a educação mais do que um direito, a educação como um dever do Estado em relação ao povo trabalhador desse país. Forte abraço. Essa é a nossa mensagem. Seguimos fortes, seguimos unidos. Até a vitória.
Companheiro, só explicando aqui que você vê a mentirada de governos, cada um fala mentira mais do que o outro. O Lula acabou de cortar agora, nessa semana, 4 bi da educação, 4 bilhões. Agora, da emenda de bancada, o político lá não mexe, não. Aumentou para 5 bi e 800 emenda de bancada, sem prestação de contas. Já pensou? Nesse país corrupto, de dirigentes corruptos, o que vai acontecer? Agora, para a educação, para a saúde, como o professor falou aí, para transporte de qualidade, tem dinheiro para os donos dessas empresas, mas não tem benefício para o trabalhador e para o usuário. E, inclusive, essa da bancada, emenda de bancada, eles não abrem mão de um centavo dela. E ela é paga à vista, você vê. Então, por isso que está aí esse caos. Esse governo de mentira. Falou lá na moto de Chico Mendes que fazia reforma agrária. Falou agora que nessa campanha de eleição dele, falou que ele ia fazer? Ia revogar a reforma trabalhista. Tá? Só incrementando as contra-reformas contra o povo. É isso que a gente tem que falar.
Eu queria deixar aqui, né, minha saudação, né, a essa greve, né, essa decisão importante, né, dos professores, né, e funcionários, né, os técnicos administrativos, igual o Mamute colocou, né, que deflagraram, né, os técnicos administrativos desde março, né, e os professores, né, decidiram a partir do dia 15, né, encampar essa greve aí, que é em defesa mesmo, né, além do mais do que justo do reajuste salarial, né, as condições da universidade, né, a defesa da universidade pública, né, gratuita, né, para todo o povo brasileiro, né, são várias universidades no país, né, que estão encampando, né, não só o FMG, né, mas na Bahia, Mato Grosso, vários estados, São Paulo, né, então é um grande movimento, né, que inclusive conta, né, igual a Mamute colocou, com apoio, né, dos estudantes também, né, porque assim como os profissionais, né, os professores e os técnicos, os estudantes também sentem, né, esses cortes diversos que vêm sendo feitos, né, ano após ano. Então, queria deixar aqui saudação, né, e dizer, né, que isso que é importante, né, a luta, né, em defesa do ensino público, gratuito, em defesa da universidade, né, e contra o novo ensino médio também, que é uma pauta aí dos estudantes secundaristas, né, e de toda a população, né, do nosso país.
Vamos falar agora de luta pela terra. É um acampamento Mãe Bernadette, lá no sul da Bahia, ele realizou o seu corte popular, mesmo sobre ameaças aí, tanto da empresa Calcete, mas também como seus pistoleiros. É importante ressaltar que após esse corte popular, né, feito aí pelos camponeses, o que é o corte popular? Dividiram os lotes, né, e entregaram para as famílias que estavam lá no acampamento. Né, então, após a realização, né, desse corte popular pelos camponeses, né, seguidas derrotas ao latifúndio, né, dada aí pela empresa Calcete, que é a indústria de cosméticos e de comércio e serviços, a empresa se desesperou, né, e contratou um bando de pistoleiros, né, de uma empresa chamada Faroeste Limitada, que nome bem sugestivo, inclusive, para a empresa de segurança, entre aspas, né, para atacar os familiares do acampamento Mãe Bernadette. É importante falar, né, que as famílias lá do acampamento Mãe Bernadette, elas estão comemorando esse corte popular e a distribuição de mais de 70 lotes para os camponeses pobres, poceiros da fazenda Lagoa, né, dos Potássios, na cidade de Carinhanha, lá na Bahia, que fica no sul da Bahia, né, e ao mesmo tempo celebram também os 7 meses de retomada das terras, onde resistiram, né, e seguem resistindo às seguidas ordens de reintegração de posse que são feitas aí injustamente enviadas contra essas mesmas famílias. E, ao mesmo tempo, sofreram também, durante todas essas medidas, né, com um grande aparato repressivo aí por tropas da Polícia Militar, né, e operações que gastaram milhões de reais aí contra o acampamento, né, em meio a essa resistência. No mês de fevereiro, após, né, seguidas denúncias, né, e relações suspeitas aí entre os latifundiários e os agentes do sistema judiciário, o juiz da comarca se declarou suspeito, né, esse processo todo, e se retirou do julgamento do processo. Então, o juiz, que era para ser o responsável pelo julgamento da reintegração de posse, tinha lá relação com a empresa e teve que se retirar do processo. Porém, no entanto, né, a liminar que esse juiz deferiu de despejo, ela continuou prevalecendo, e as famílias sequer tiveram aí o mérito de sua defesa ser julgada. As famílias alegam que a posse da fazenda Lagoa dos Potássios pertence a elas, já que as mesmas se encontram há mais de 20 anos, a fazenda se encontra há mais de 20 anos abandonada, né, e que as terras foram griladas e que, além disso, a Calcete, que é a empresa, ela acumula aí mais de 11 milhões de reais em multas ambientais em nome dessa fazenda, que se encontra embargada para que qualquer empreendimento, né, comprovado seja, né, para qualquer empreendimento comprovando todas as denúncias dos camponeses. Ok, mas durante isso tudo, o que acontece então? A Calcete, ela contrata, né, pistoleiros da Faroeste Limitada, né, que prometem tocar o terror lá em Carinhanha contra os camponeses acampados no Mãe Bernadette. Os camponeses, eles denunciam que no último dia 23 e 24 de março, né, um bando de pistoleiros da empresa de segurança Faroeste Limitada, com sede em Eduardo Magalhães, que é contratada pela Calcete, através do gerente Lineu Fernandes, eles realizaram disparos de arma de fogo de uma base próxima ao acampamento Mãe Bernadette, As testemunhas relatam que ouviram mais de 50 disparos de pistolas e revólveres por volta aí das 5h30 da tarde no dia 23 e no dia 24, na direção do mato, né, que tem lá, porém uma distância de pelo menos 100 metros aí dos lotes onde as famílias, né, estavam. Isso é uma clara tentativa de intimidação, né, mas também de meio que um recado, né, dado aí aos camponeses de que a empresa vai, né, que a Calcete, os pistoleiros vão realmente tentar intimidar os camponeses para sair lá da terra. A ABRAPO, que é a Associação Brasileira de Advogados do Povo, enviou um ofício ao INCRA e à Secretaria de Segurança Pública do Estado e ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, ao Ministério Público, ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e um comando da PM em Guanabirim, denunciando as ilegalidades relatadas e exigindo que a Calcete também seja responsabilizada pelos crimes cometidos, né, em plena luz do dia. É isso.
Então, ouvintes, bancada, né, Mamute. Inclusive, aqui no programa a gente, né, falou, né, do acampamento Mãe Bernadette, né, agora dando essa importante notícia, né, da distribuição, né, de 70 lotes para essas famílias que estavam lá, né, acampadas. Né. Falamos aqui também, né, dessa Calcete, né, que eu acho que os companheiros aqui da construção civil conhecem ela bem. Inclusive, a sede dela fica aqui na região metropolitana, né, na cidade de Sete Lagoas. Né, o importante dessa luta é a demonstração, né, da força do povo, né, e que através da luta popular, né, a questão, né, da luta agrária no nosso país, né, se consegue pegar grandes terras, né, igual essa da Calcete, que inclusive, né, tinham várias denúncias, né, igual a Mamute já colocou, né, e distribuir para quem, né, nela vai trabalhar e produzir. Né. Então, os camponeses, né, além dessa organização, conquistaram, né, e conquistam apoios, né, em toda Bahia, em todo o país, em todo o mundo. Né. Então, os camponeses, né, inclusive organizados, né, bloquearam a rodovia, né, a BR-030, que atravessa a fazenda, né, e levantavam alto, né, numa manifestação, né, um cartaz com a consigna: fora Calcete, parasita de nossas terras, né, que é essa, a fazenda Lagoa dos Portácios, né, que eles falam que é deles devido a essa história, né, de luta, né, e que inclusive essa questão que sempre denunciamos aqui, né, de uma tática do latifúndio, né, que é a falsificação, né, de documentos para grilagem das terras, né, algo que a gente sempre vem denunciando. Então, demonstrar aqui, né, falar do nosso apoio, solidariedade, né, aos camponeses, né, que estão em luta pela terra, né, contra, aí, nesse caso, né, a Calcete, o acampamento Mãe Bernadette, que inclusive, né, foi em homenagem, né, à quilombola assassinada, que também lutava pela terra, né, e lutava por todos os direitos do povo preto lá na Bahia, né, a Mãe Bernadette, que a gente também falou aqui no nosso programa, né, e isso é uma demonstração clara de como o latifúndio, junto ao velho Estado, né, se organiza para impedir o povo de conquistar seu direito. Então, deixar aqui também, né, essa saudação aos companheiros, né, e que é uma demonstração aí para todo mundo, né, que organizado de maneira independente, né, podemos conquistar nossos direitos, né, e que o caminho para a destruição, né, do latifúndio no nosso país é uma verdadeira revolução agrária, né, que é isso que os camponeses estão fazendo, né, ocupando as terras, distribuindo para quem nela vive e trabalha.
Inclusive, a gente fala aqui de novo que se for depender do agro, o povo do campo vai morrer de fome, né? Porque não come soja, não come só cana, né? Então, o agro só produz para exportar. Então, é um direito de comida que eles estão fazendo, para tomando essas terras para a sobrevivência das próprias famílias. Porque não adianta vir para a cidade, porque o mesmo latifúndio que faz isso lá na terra, no campo, ele é proprietário de tudo que tem aqui na cidade, então ele vai explorar a mesma coisa. E sai de lá do espeto, cai na brasa, como é o ditado popular, que não adianta. Então ele tem que fazer o quê? Retomar essas terras que são griladas, como o Thaís falou aqui, ó, falsificação do documento. A maioria das terras, ou 100% das terras, são griladas pelas organizações de cartórios, de políticos que beneficiam isso aí. Então, essa reforma agrária, ela tem que sair Vai sair na raça, porque não, depende, não pode depender do Congresso. Porque o Congresso é o primeiro contra, porque ele é também é tudo de latifúndio.
Exatamente. No dia... Na verdade, esse mês se comemora, se celebra, né, os 20 anos da heróica Guerrilha do Araguaia, que começou aí nos anos de 1972, com 52 anos, né, da Guerrilha do Araguaia. Se a gente for contar de 72 a 2024. A Guerrilha do Araguaia foi a primeira tentativa, né, de tomada do poder, organizada aí por um partido comunista no nosso país. É uma tentativa de tomada de poder, né, através, né, de uma guerrilha armada, né, via uma revolução armada aqui do nosso país. E foi um marco importante que derramou, né, o sangue de vários heróis e heroínas do nosso povo, inclusive membros aqui, de pessoas aqui de Belo Horizonte, que eram estudantes da UFMG, né, como a Valquíria Afonso Costa, o Idaliso Aranha, que eram estudantes de letras e pedagogia lá na universidade, aqui na UFMG. Né, e a Guerrilha do Araguaia, né, ela mobilizou, ela ocorreu de 72 a 1974, e mobilizou centenas de massas camponesas na região do sul do Pará, uma região conhecida como o Bico do Papagaio, né, e animou aí milhares de brasileiros na luta contra o regime militar fascista pró-imperialista. A resistência despertou um ódio visceral dos generais gorilas, né, do regime militar, que deslocaram para aquela região dezenas de milhares de efetivos militares e potente arsenal de guerra contra, né, com que realizaram três campanhas para reprimir e aniquilar os guerrilheiros e os apoiadores lá da região. Eram cerca de 70, né, guerrilheiros, fora os apoiadores lá na região, e o exército mandou, né, milhares de soldados para se fazer o cerco àquela região, né, e tentar combater, né, aquela organização, que era justamente uma organização, né, para tanto, né, combater o regime militar, mas também para tentar, de uma forma cabal, né, realizar aí a independência de fato do país, né, e uma condição de vida melhor para o povo. Centenas de camponeses, né, foram barbaramente massacrados, e 69 guerrilheiros, né, militantes do Partido Comunista do Brasil, foram igualmente torturados e assassinados. Vários desses tombaram em combate, e sua imensa maioria, né, deu inapagáveis exemplos de firmeza, bravura e heroísmo. A epopeia revolucionária da Araguaia, né, não somente é um marcante acontecimento histórico, né, mas também ela representa um marco político e ideológico na luta de classe em nosso país, né, representa o estágio mais avançado alcançado pelo proletariado brasileiro e sua vanguarda em sua luta pela Revolução Brasileira até os dias atuais. E, de fato, né, a Guerrilha da Araguaia foi um dos eventos, né, que demarcou, né, um nível mais avançado, né, de ideologia, né, de decisão por parte daqueles que lutavam contra o regime militar, mas parte daqueles também que lutavam pela libertação do nosso país. Isso se concretizou, né, numa luta cabal, né, que é realmente você ir para a luta armada contra um exército, né, contra um regime que era, né, dominado aí por um exército, né, utilizando, né, um exército que deveria ser um exército, né, como é colocado aí pela grande mídia, um exército que é para defender a pátria, né, o braço forte, uma amiga, era justamente aquele que estava colocando contra a população os mais, né, vis, né, as mais vis repressão, as mais vis torturas. E, de fato, o povo, organizado aí pelo Partido Comunista do Brasil, né, também resolveu lutar, né, no mesmo nível, né, utilizar também as mesmas vias para tentar combater aí o exército brasileiro. Entre, né, os representantes, né, entre os membros, né, guerrilheiros do Araguaia, a gente pode destacar o Pedro Pomar. Né, na verdade, Pedro Pomar era o dirigente do Partido Comunista do Brasil. Né, foi quem, de forma mais profunda e acertada, avaliou aí a experiência da Araguaia. Ele fez o balanço aí sobre a guerrilha em seu balanço, né, apresentado na reunião do Comitê Central do Partido em meados de 1976. Né, e retomada em dezembro do mesmo ano, quando o próprio Ângelo Arroio e o João Batista Franco Drummond, que eram lá os representantes, né, militares também, né, de todo aquele processo, foram brutalmente assassinados. E esse caso, como foi chamado, foi conhecido como a Chacina da Lapa. Né? E uma coisa importante para se colocar, né, sobre esse balanço que o Pedro Pomar fez, sobre essa análise que o Pedro Pomar fez sobre a guerrilha, ele destacou um ponto que foi o seguinte, abre aspas aí para o Pedro Pomar. Ressalto antes de tudo a firme decisão do Comitê Central em realizar a tarefa que aprovou de implantar em algumas áreas do mais remoto interior brasileiro dezenas de camaradas que demonstraram disposição de suportar todos os sacrifícios, a fim de prepararem e desencadearem a luta armada. A experiência da Araguaia representou, inegavelmente, uma tentativa heróica para criar uma base política e dar continuidade ao processo revolucionário sob a direção do nosso partido. Tinha em vista formar uma sólida base de apoio no campo e desenvolver o núcleo de um futuro exército popular poderoso, capaz de vencer as forças armadas a serviço das classes dominantes e do imperialismo Yankee. Esse é um pouco, né, da história da Guerrilha da Araguaia. Na verdade, né, é muito mais profundo do que, né, isso que a gente está, né, do que isso que eu estou colocando aqui para vocês. No jornal A Nova Democracia, vocês encontram várias matérias falando sobre a Guerrilha da Araguaia, por que ela foi importante, né? Não é só porque foi um processo revolucionário organizado por um partido comunista, né, mas justamente porque ela destacou aí o primeiro passo, né, para realmente mostrar que o povo brasileiro estava disposto, né, a tomar o poder do nosso país. Né, ela foi, né, importante em vários aspectos, né, não só político, militar, mas também, né, em aspectos históricos aqui para o nosso país, né, porque mostrou sim que era possível combater o regime militar, tanto que logo depois... Né, por própria, né, luta de várias outras organizações também, etc., acabou que o regime militar foi descontinuado, foi tentado, feito aquela, né, aquele processo lá de transição gradual e pacífica, né, mas até esse processo aí, né, de fim do regime militar, né, se deu também devido a grandes lutas, né, a grandes lutas aí desencadeadas por revolucionários, pessoas democratas, pelo povo em si, né, que... tentavam desmascarar e combater o regime, né, de diversas formas, e a Guerrilha da Araguaia foi não só, né, essa tentativa, né, na verdade esse ato de combater aí a ditadura militar, mas também, né, a tentativa aí de tomada do poder aqui para o nosso país. Então serviu aí de exemplo, servirá de exemplo, né, para futuras gerações e próximas gerações aí daqueles também que tem como exemplo, né, pessoas que de fato, né, decidiram tomar essa decisão de entregar a sua vida, né, não no sentido de, sei lá, um suicida que vai lá, né, tentar ter a morte do herói, mas entregar a sua vida no sentido de realmente dedicar, né, sua vida à libertação do povo, dedicar a sua vida a uma questão que realmente... é a libertação total, né, do nosso povo, é defender o povo mais pobre, defender os, né, os explorados e oprimidos do nosso país. E grande parte dessas pessoas eram jovens, né? Então é importante destacar isso também. Bancada?
Bom, a gente que passou pela ditadura, esse golpe militar aí, a gente sabe que a Guerrilha do Araguaia é uma referência de como que a organização do povo para ter uma democracia de verdade, a democracia do povo brasileiro, e não essa democracia falsa que está aí. Então a gente vê que não, a Guerrilha do Araguaia teve massacre, e teve também massacres nas universidades do povo intelectual que queria democracia de verdade, e teve perseguição a todas as pessoas que levantavam contra essa ditadura fascista aí, imposto pelos Estados Unidos. A gente sabe que a CIA foi o que ajudou a comandar isso aí. Inclusive, teve importação de tortura. Importaram o tal de Brilhante Ustra, e mais um criou aqui a família Fleury, em São Paulo, que também era aprendiz e depois virou torturador-mor. Então, o que acontece? O que se levantou isso aí, e agora está tendo uns relatos, a gente está com vergonha desse presidente aí, que não quis que manifestasse na data aí, agora de 60 anos da ditadura, do golpe militar, o governo brasileiro falou que não podia voltar ao passado, não. Quem perdeu família é que sabe que tem que voltar ao passado para ter um presente diferente. Então, isso aí é uma vergonha para o governo brasileiro, que é medo das Forças Armadas. É, baixou a bola, não vamos fazer nada não, isso é uma vergonha para o governo brasileiro, que não quis fazer mais. Teve inclusive uma gravação de um general Dálio Coutinho, que falou assim: nós temos ordem de matar, nós não é prender na Araguaia, não é, de matar na Araguaia e em qualquer lugar que tivesse um levante de qualquer pessoa contra o regime.
Bom, houve manifestações em vários locais, né, diante da tentativa aí do governo de passar o pano e esquecer, né? Esquecer aí do governo reacionário que saiu, fazer questão de levantar para falar aí, ó, nós levantou contra a gente, nós vamos para cima. Só que o que é importante ressaltar nisso, que a tão falada democracia que eles defendem aí, para existir esse tiquinho de abertura, foi a luta dos guerrilheiros lá do Araguaia que deu essa abertura, porque o que o regime militar fazia, hoje eles fazem abertamente. Antigamente, lá no dentro do regime militar, era abominável e tudo era como é que fala? Era repudiado por todo mundo. Hoje fazem abertamente da mesma forma. Consome com os filhos das pessoas, atira a esmo sem nenhum questionamento e depois fala: não, vamos investigar. Né? E nós temos centenas de casos assim. Então nós não podemos esquecer essa data, porque foi um período, né? Não podemos esquecer os guerrilheiros, a participação importante do Partido Comunista naquele momento, que apontou um caminho também para a sociedade brasileira, que se nós quisermos um país independente, um país com mínimo de liberdade, e eu falo liberdade real, né, precisa de acontecer, né, uma transformação política, cultural. E não vai ser de mão beijada que esse pessoal que está com tudo na mão, que tem uma justiça que... Até engraçado, os dois políticos que estavam presos, suspeitos de planejar o assassinato da vereadora lá, sendo discutido lá no parlamento, se os caras tinham que ser mantidos presos. Agora, pro povo, não. Já pega e já joga lá na cela lá e joga a chave fora. Então, importantíssimo. E salve os guerrilheiros do Araguaia, todos eles, que verdadeiros democratas e com visão de que sem revoluções o país não avança.
É isso aí. Vamos então agora pro nosso momento cultural. Na sequência, a gente volta com mais Tribuna do Trabalhador para vocês. Nosso momento cultural hoje vai em homenagem à Guerra do Araguaia. Vamos tocar uma música chamada Rio Araguaia. A letra original é da cantora Titane, mas aí hoje a gente vai ouvir na voz de Cadinho Faria, Toninho Carmargos e também aí da própria cantora. Na sequência, a gente volta com mais Tribuna do Trabalhador para vocês. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo, histórico e cultural também. Já já a gente está de volta, pessoal.
Brotará o teu sorriso, teu olhar futuro, teu amor sincero. Essa terra que te guarda, conservou teu sangue, levantou teu nome, nunca há de te esquecer.
Ficará tua certeza, teu caminho oculto, fantasia. Esse sonho vai ligeiro, rio de águas turvas, livre pelo tempo até o mar se enfurecer. E esse dia, quando o dia, eu não vejo a hora de gritar a festa, e essa festa vai acontecer. O teu sonho, lindo sonho, veja, ainda é hora de levar à frente, pela frente, muito que aprender.
Brotará o teu sorriso, teu olhar futuro, teu amor sincero. Essa terra que te guarda conservou teu sangue, levantou teu nome e nunca de te esquecer.
E para tua certeza, teu caminho oculto, tua fantasia. Esse sonho vai ligeiro, rio de águas turvas, livre pelo tempo até o mar se enfurecer. E esse dia, quando o dia, eu não vejo a hora de gritar a festa, e essa festa vai acontecer. O teu sonho, lindo sonho, veja, ainda é hora de levar à frente, pela frente, muito que aprender. No Araguaia passa um rio, rio onde plantaste tua liberdade. Camponês, homem da terra, vingará teu sangue, sonhará contigo, nunca há de te esquecer.
É isso aí, essa foi a música Rio Araguaia, celebração, né, uma homenagem aí a os 60, 52 anos da heróica Guerrilha da Araguaia. Vamos pro nosso momento cultural, daqui a pouquinho a gente... Nosso momento cultural não, pro nosso momento do ouvinte. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui para o nosso debate principal. Aproveitar e já mandar um abraço aqui, ó, pro Volney, que mandou uma fotinho aí do seu cachorro, Cleitinho, dizendo pra gente: bom dia a todos, aqui é o Volney do bairro do Preto. Estamos aqui na escuta, eu e o Cleitinho. Cleitinho, cachorro muito simpático aí do Volney, acompanhando o Tribuna do Trabalhador lá pelo rádio. Outra mensagem do nosso ouvinte, parabenizando aí a diretoria do Sindicato Marreta e dizendo que a nova diretoria tem em mãos um projeto de trazer aulas de capoeira dentro do recinto do Sindicato Marreta. Esse aí é o Daniel Chachá mandando pra gente essa mensagem. Outra mensagem: bom dia, o lema dos bolsonaristas sempre foi o bandido bom é bandido morto, mas os deputados bolsonaristas estão votando a favor da liberdade de Chiquinho Brazão, um dos mandantes do assassinato de Marielle, e seu motorista. É uma hipocrisia, o bandido é seletivo. Se for negro e pobre, pode morrer. Essa é a mensagem da Sabrina Gurgel, inclusive já tocando aqui no próximo ponto que vamos falar exatamente agora, que é exatamente sobre o caso Marielle. O Chiquinho Brazão, né, ele vai seguir preso, porém o caso Marielle ele segue aí com lacunas por responder, que é exatamente parte disso, né, que a Sabrina Gurgel trouxe pra gente. Foi no dia 10 de abril, após a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, aprovar aí por 39 a 22 o relatório confirmando a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, a Câmara de Deputados realizou a votação em plenário, que confirmou a prisão. O placar dessa votação ficou em 277 a 129, com 28 abstenções. O PL, por pressão de seu filiado Jair Bolsonaro, foi o único a orientar pela soltura. Outros partidos, como União Brasil, MDB, Republicanos, né, e outros, liberaram seus deputados para votar como bem entendesse. Portanto, Chiquinho Brazão, o deputado federal que é vinculado aos grupos paramilitares do Rio de Janeiro, ele é acusado de ser mandante do assassinato de Marielle Franco. Ele segue preso. Nas próximas semanas, uma apreciação do Conselho de Ética da Câmara de Deputados deve determinar se Chiquinho Brazão mantém o seu mandato de deputado federal. Ao longo, né, desse tempo, houve uma expectativa de que deputados do União Brasil, do PL, Republicanos e PP conseguissem agir para esvaziar a sessão, já que por ligações com organizações paramilitares, seja por ligações com outros crimes, a principal motivação dos parlamentares vinculados ao Centrão era dar uma resposta política às futuras ações da Justiça, que tenham como alvo os integrantes do Legislativo. Além disso, o PL se destaca como a figura de proa aí do bolsonarismo dentro do parlamento brasileiro. Jair Bolsonaro enviou para deputados do partido um vídeo em que seu filho defendia a soltura de Brazão. Portanto, ao contrário de indicar que o caso está resolvido, a votação da Câmara ela revela que as ligações entre o assassinato da ex-vereadora e Jair Bolsonaro ainda não estão completamente esclarecidos. Ponto importante aí da mensagem da Sabrina Gurgel também. Porém, há coisas importantes, né? Que é, seguindo essa toada aí, o ministro da Justiça, que é o Ricardo Lewandowski, que defendeu que o caso já estava encerrado, é dar-se por satisfeito para que nunca se chegue a respostas a questões de importância, né, imensa ao povo brasileiro. Que questões são essas, né? Até quando os grupos paramilitares no Rio de Janeiro seguirão com capacidade de promover novos atentados políticos, senhor Lewandowski? Né? Qual é o vínculo desses grupos com a extrema-direita e com os militares? Né? O que Richard Nunes, nomeado como chefe de Estado-Maior do Exército, em meio a essas novidades do caso Marielle, teria a dizer sobre a nomeação de Rivaldo Barbosa? A quem Braga Neto se referia quando afirmou que a nomeação de Rivaldo, com um dia antes do assassinato da ex-vereadora, eram ordens vindas de cima, já que ele foi colocado como interventor do Rio de Janeiro pelo então comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas? Né, então, fica um questionamento importante, né? Na verdade, um apontamento importante. Se não há dúvidas que Chiquinho Brazão é parte de toda essa relação entre a extrema-direita e grupos paramilitares, também não pode haver titubeação em levantar suspeitas de que o rumo atual dos acontecimentos beneficiam precisamente a estes mesmos notáveis senhores, né, que fazem parte aí de toda essa patifaria aí, né?
Acho que essa parte aí, né, do programa, né, que continua ainda, igual o editorial, né, que a gente discutiu aqui, né, o último editorial do dia 27 de março, né, que é a pergunta que não quer calar, né, quem mandou matar, né, a Marielle. Eu acho que ele ainda esse editorial traz algumas perguntas que até o momento, né, igual o próprio texto coloca, mesmo, né, falando que o Brazão, né, é o mandante, né, do assassinato da vereadora, né, ainda não foram, né, respondidas, né? Eu acho assim, né, igual no próprio nesse editorial que eu citei que coloca, né, que Adriano, né, que foi assassinado, né, quando começaram a ter, né, investigações a seu respeito, né, ele faz menção, né, ao presidente, né, na época, ao Jair, né, e chega a dizer que se fode por ser amigo do presidente. Né, então, qual que seria a relação, né, do Adriano, né, e o Bolsonaro? Né, então, ele foi morto por uma queima de arquivos. Né, e outras questões que foram ignoradas, né, que coloca no próprio editorial que eu estou tomando aqui como base, né, que a gente já tratou aqui no programa, é que Elcio de Queiroz, né, ele esteve, né, lá no condomínio, né, do Bolsonaro e consta, né, no livro de visitas, né, o seu nome, o apartamento 58, né, cujo proprietário, né, Jair Bolsonaro, né, e por que que o ministro, né, de Luiz Inácio, né, ele ignorou, né, esse fato, né, relatado, inclusive, em 2019, né, pelo porteiro do condomínio, né, o Rony Lessa, recebeu, né, inclusive, de Bolsonaro, né, uma prótese quando perdeu a perna num atentado em 2009. E por que que esse fato também, né, por que que o Lessa diz que não conhece, né, o Bolsonaro? Então, mesmo diante, né, desses novos fatos, algumas perguntas ainda ficam, né, sem resposta, né? Então, ainda se continua, né, quem mandou matar, né, a Marielle Franco, né, mesmo com essas investigações, né, igual o próprio Mamute colocou, que nessa notícia, né, e outras notícias que saíram no jornal A Nova Democracia, né, fala que o Lewandowski, né, se dá por encerrado todas as investigações, né, que de fato são essas pessoas, né, envolvidas, tanto como mandantes, né, executores, né, da vereadora, né, Marielle Franco, né, e a própria motivação do crime, né, que inclusive a gente debateu aqui no programa, né, que foi uma votação, né, de uma lei, né, no Rio de Janeiro, que inclusive não fez diferença, né, o envolvimento da vereadora ou não, porque essa lei, né, que tinha a ver com a questão imobiliária, ela passou, né? Então, as verdadeiras motivações, a forma, né, como a própria execução da vereadora foi feita, né, o jeito assim muito parecido, né, como a atuação da extrema direita no nosso país, em outros lugares, dando um recado claro, né? Então, algumas perguntas ainda estão, né, a serem respondidas, né, e ainda não foram, né, respondidas, como tentam colocar, né, um ponto final, né, vamos passar esse ponto para frente, outras coisas, outras investigações. Então, acho que fica aí, né, uma reflexão, né, em torno desses novos fatos.
O importante é que democracia é essa do povo brasileiro? Que democracia é essa que está aí? Porque democracia é direitos iguais. Quem tem dinheiro tem direitos diferentes, né? Por exemplo, o que está falando aí. Tem que chegar no final mesmo de quem mandou matar. E esse final não interessa. Está quem no poder, porque todos têm. Um é comprometido com o outro. Então, o que, que é? Esse próprio delegado foi na família de Marielle no mesmo dia falar que ia lutar muito para esclarecer o assassinato. E 6 anos ele enrolou porque ele participava do assassinato, do esquema. Então, é um país que a democracia é só para rico, né? Você vê, cadê os direitos? O filho o empresário lá do Porsche, quer dizer, não teve o tratamento na delegacia, como? Não teve prisão preventiva, a delegada falou que não tinha fatos para fazer a prisão preventiva, não ter, ele fugiu, que a mãezinha dele foi lá buscar ele lá no acidente, né? Ele fugiu, estava bêbado, que tem prova que estava bêbado, matou um trabalhador 2 horas da manhã, e ele faz na boate, e o trabalhador tentando sobreviver, né? O que que acontece? Não tem, o Daniel está solto. Aí o outro, e vai soltando os ricos. E esse Pedrinho aí, ó, esse Brazão, ele é só o meio da meada, ele não é o fim.
Exatamente. Seguindo aqui com o nosso programa, vamos falar agora sobre bilionários. Elon Musk demonstra que STF é incapaz de combater a extrema-direita. Por quê? Acho que vocês acompanharam, essa semana aconteceu uma rixa aí, né? Na verdade é uma rixa não, né? Mas pequenos ataques do Elon Musk, alguns ataques do Elon Musk ao STF, principalmente ao Alexandre de Moraes, falando também sobre o Lula estar preso na coleira pelo Alexandre de Moraes e coisas do tipo. né, isso gerou uma série de... uma série de acontecimentos e respostas, tanto por parte do Lula, que disse que o Elon Musk não pode falar isso porque ele não planta um pé de capim aqui no Brasil, tanto também como parte do Alexandre de Moraes, né, que também tentou, né, se colocou aí sua posição. Mas um fato é, por que essa rixa aí, né, entre o imperialista Elon Musk, né, eleva o tom contra o STF, mas também, né, mostra que o STF é incapaz de combater a extrema-direita, justamente porque o Elon Musk, o que ele quer? Ele quer é garantir o funcionamento aí de sua rede social dentro de seus próprios moldes, né? E com isso ele quer continuar obtendo seus lucros exorbitantes, né? E assim, para atingir esse objetivo, ele quer, né, tem buscado mobilizar a extrema-direita ao capitalizar, né, em cima da suposta perseguição judicial e a falsa defesa dessa tal liberdade de expressão. Que é basicamente o que a gente vê acontecendo muito, não só com o Bolsonaro, mas com outros também que ficam falando da perseguição à liberdade de expressão, enquanto na verdade eles só querem conseguir, né, querem ter direito de falar as baboseiras que eles fazem, atacar o povo, atacar, né, essa falsa democracia, mas também, né, tentar instaurar de fato essa discussão de golpe militar ou não golpe militar, ficar instaurando, né, um monte de fake news e coisas do tipo. E o Elon Musk, para tentar fazer isso, ele está tentando, né, jogar essas notícias para esses comentários para tentar realmente, justamente, organizar a extrema-direita para que a extrema-direita vá para cima e apoie, né, de fato, ele. Tanto que tem cidade aqui no Brasil já querendo decretar o Elon Musk como cidadão honorário, né, da cidade. O que é um absurdo, né, porque só mais um magnata que ficou rico às custas aí de, né, explorar centenas de pessoas na Zâmbia, lá na mina de esmeraldas que ele tem, vive, né, vendendo, né, ganha dinheiro atualmente vendendo, né, e construindo aí equipamentos para missões espaciais, assim que ele estreita sua relação com a China, assim que ele também está tentando construir lá, né, sua empresa para fazer turismo espacial, tá nessa toda essa onda, tem também as relações aí com Twitter e etc, com bitcoins e tudo mais, e só mostra que ele é só mais um imperialista, de fato, né, e como todo grande imperialista, tá interessado também só na dominação aí do país, né, então os ataques ao Elon Musk, representa só justamente isso, a tentativa dele se juntar com a extrema-direita para fazer coro, né, a sua falsa, né, que é a falsa, contra a falsa, né, em defesa da falsa liberdade de expressão, né, que é o direito de ele conseguir falar as baboseiras que ele quer, conseguir ganhar os milhões que ele ganha, né, todos os dias com suas redes sociais e com sua exploração, né, que ele já tem com seus funcionários e o povo de uma forma geral, né, e a extrema-direita cai nesse conto só porque para ela, para a extrema-direita, o Alexandre de Moraes representa um grande, né, ditador, né, de esquerda, que quer perseguir tudo aquilo que seja, né, relacionado às situações de direita e está defendendo o Luiz Inácio. Como se o STF, como se esse poder judiciário, que já não é podre por si só, né, já não demonstrasse exatamente suas falhas em casos como esse aí da Marielle, em casos como esse aí do, né, do próprio Robinho, Daniel Alves e vários outros acontecimentos que a gente vê que realmente, né, a justiça, independente, né, se for o STF, se for o Alexandre de Moraes, se for um juiz qualquer, né, sempre vai estar do lado, né, dos ricos, dos magnatas e etc. E não é essa falsa polarização entre STF e Elon Musk que vai, né, falar que um lado é certo ou outro é errado, quando no final das contas ambos os lados estão contra o povo, ambos os lados, né, quer de fato só garantir aí seu domínio sobre, né, o povo e garantir aí suas comodidades.
Eu acho que desse ponto, né, do Elon Musk, né, acho que é importante destacar, né, isso que o Mamute coloca, né, o do porquê, né, o Elon Musk agora, né, nesse momento atual, se volta, né, podemos colocar assim, né, contra o STF, né, acho que é reforçar isso que o Mamute colocou, né, o que ele quer é garantir, né, a exploração, né, e os seus lucros, né, sem que tenha nenhuma barreira de regulamentação. Né, ele é um imperialista, né, que comprou, né, o antigo Twitter, agora X, simplesmente porque era bloqueado no Twitter devido às suas propagandas, né, da extrema-direita. Então ele foi lá e fez o quê? Comprou, né, e usa essa ferramenta aí, né, para propagandear, né, as mais absurdas colocações, né, em defesa, né, da exploração, em defesa da extrema-direita, até mesmo do fascismo. Né? Então ele usa isso, né, para fazer sua propaganda reacionária, né, e quer se aproveitar desse momento de tensão, né, dito entre direita, da extrema-direita, da direita, né, contra, né, a esquerda, né, e tudo isso que a gente vem acompanhando no nosso país, né, para se lançar, né, ao combate, né, à dita esquerda, ao Luiz Inácio, né, isso que o Mamute colocou, né, que hoje o Alexandre de Moraes, para a extrema-direita, ele representa, né, a posição do Luiz Inácio. E é isso, né? O Elon Musk é uma figura que só pensa no lucro, só pensa no dinheiro e pouco se importa, né, com a população dos países, né, que explora e que oprime aí, não só, né, pela sua rede social, mas pelos seus diversos negócios.
Exatamente. Eu acho que um ponto importante, a gente também recebeu uma mensagem falando sobre isso, que é o Elon Musk quer continuar mantendo a X, que é o X, como o chain universal, juntando toda a sorte de pessoas de extrema direita, massacradores de escola, entre outros sociopatas. Igualmente, tem interesse em segurar a Starlink, que põe internet na Amazônia, e atacar a relação brasileira com os chineses na questão dos carros elétricos, que usa o lítio, que é produzido aqui no Brasil, como outros países da América do Sul. No mais, o que os tais soberanistas, entre aspas, devem fazer é exigir a nacionalização do setor de informática e inteligências artificiais no Brasil. E outro ponto importante é que, de fato, não faz muito tempo aí que a chinesa BYD, que é uma empresa aí que fabrica carro elétrico, e superou a Tesla, adquiriu aqui um complexo fabril que foi da Ford, lá em Camaçari. Faz parte aí também, né, da briga aí entre imperialista, que é o Elon Musk com a sua fábrica aí de carro elétrico da Tesla, querendo também vir aqui botar seu mercado aqui, juntamente com a questão da Starlink, que fala que está fazendo um grande benefício levando internet via satélite para a Amazônia e coisas do tipo, quando, na verdade, no final das contas, só quer ganhar mais dinheiro e garantir cada vez mais aí os seus lucros. Seguindo com o nosso programa, 9 horas e 47 minutos, quase chegando ao final do Tribuna do Trabalhador. Uma outra notícia importante que a gente tem que citar aqui, né? Ainda falando, já que a gente está falando sobre situação internacional. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a polícia, mais uma vez, assassina aí um jovem negro, né? Com mais de 100 tiros durante uma abordagem policial. Essa notícia já está sendo investigada exatamente o que aconteceu, mas basicamente o rapaz estava no carro, o policial foi fazer a abordagem, o rapaz eu acho que não parou ou não ouviu a ordem de parada, e a polícia, ao invés de perseguir, só atirou mais de 100 vezes no carro e matou, né, esse rapaz. Nos próximos programas, à medida que a gente for conseguindo investigar mais essa informação, a gente traz os próximos fatos, mas ela traz aí uma representação de, mais uma vez, casos aí de perseguição ao povo preto de uma forma geral, não só nos Estados Unidos, né, que é a notícia principal, mas aqui no nosso país a gente vê muitos casos assim também. Palestina, né, 6 meses do dilúvio de Al-Aqsa, né, acontece a derrota da ocupação sionista se aproxima. Após aí 6 meses do dilúvio de Al-Aqsa, Israel começa a retirar suas tropas aí do sul de Gaza. Graças, né, à pressão, não só a luta, né, do povo palestino, há também a ação do Hamas, mas também a pressão internacional e a defesa internacional, né, que tem gerado esse massacre causado, né, por Israel à Palestina, né, forçando assim as tropas começarem a retirar o exército começar a retirar suas tropas de Gaza. Um último acontecimento importante em relação a isso foi aí o bombardeio de uma ação humanitária que era de entrega de comidas, né, organizada por pessoas de grande parte do mundo, entre elas um chefe de cozinha famoso nos Estados Unidos até, que tinha esse projeto de né, durante períodos de conflito assim, construir restaurantes comunitários nesses lugares, né, de conflitos para produção, para produzir alimentos e etc., visto, né, que Israel, inclusive, estava cortando até o fornecimento de ajuda humanitária e comida. É, um comboio dessa organização aí foi bombardeado, se não me engano, há 2 semanas atrás, matando todos que estavam lá, tinham palestinos e pessoas de outro país também. Israel assumiu, né, a autoria, falou, fomos nós mesmos, mas foi sem querer, a gente pensou que era outra coisa, né, e isso gerou também uma comoção grande por parte disso, fora também lá o Conselho de Segurança da ONU, várias outras questões também. É, ao mesmo tempo em que a Operação Militar Patriótica Palestina, intitulada de Luva de Alcsa, completa 7 meses, no dia 7 de abril, o Estado Sionista de Israel anuncia a retirada aí das tropas de parte, né, da parte sul da faixa de Gaza, com exceção de uma brigada, né, de uma brigada. Todos os militares invasores abandonaram a região. É, no mesmo dia, no domingo, né, no dia 7 de abril, a 98ª Divisão de Comando da FDI concluiu sua missão em Khan Yunis. A divisão deixou a faixa de Gaza para se recuperar e preparar-se para futuras operações, diz o exército sionistas em um comunicado no domingo. Isso representa o quê, gente? Uma vitória militar. Por quê? Primeiro de tudo, o exército tá recuando, né? E, segundamente, né, também representa uma... mostrando que a resistência realmente é a força da resistência palestina, a força também não só do Hamas, mas também da população palestina em si, que por mais de todos esses absurdos acontecendo, massacres de crianças, mulheres, bombardeios dos hospitais, etc., o povo seguiu firme, né, lá em Gaza, seguiu com suas manifestações, seguiu também fazendo, né, do que dava, lutando com pedra, pau e etc., para tentar combater o exército sionista de Israel.
É... diante dessa notícia, né, eu acho que isso que o Mamute começou, né, a falar, né, Israel, né, nesses sete meses, foi derrotado, né, estrategicamente, né, do ponto de vista, né, militar, do terreno militar, 80%, né, da infraestrutura, né, dos túneis subterrâneos que Estado Sionista de Israel vem falando que está destruindo, bombardeando, inclusive, o hospital como justificativa, continuam intactos. Isso quem divulgou, né, foi o próprio Estado Sionista de Israel. Né, então, continuam operantes, né, os túneis, a própria organização militar, né, do exército do Hamas. Né, então, isso é uma derrota importante, né, uma vitória importante, né, para a resistência palestina, né, e uma derrota para os sionistas, né, com relação, né, que a gente também já falou aqui dos prisioneiros, né, de guerra, né, só foram libertos de acordo com as determinações que o Hamas impôs, né, então quem colocou as condições, como seria feito, né, foi a resistência palestina, né, pelo Hamas, que é reconhecida, né, pelo povo palestino. Quem representa hoje o povo palestino é o Hamas, inclusive foi eleito, né, numa eleição que já teve. Né, do ponto de vista, né, a resistência mantém, né, as iniciativas militares, né, então os grupos, né, armados dos palestinos continuam a atacar, né, formações militares de Israel, posições protegidas, né, e as forças continuam penetrando dentro do território, né, causando aí perdas significativas, né, ao exército de ocupação. Né, disparos de foguetes são feitos de Gaza, né, continuam sendo feitos da faixa de Gaza, né, durante esse período todo, não se cessou. Né, e o Hamas se recusa, né, a ceder também às pressões, né, e manobras sionistas, né, nesse período. Né, e mantém suas exigências da retirada, né, dos invasores do território palestino, né, e um cessar-fogo permanente, que não seja, né, esse cessar-fogo temporário, que se mantenha ainda bases sionistas dentro do território palestino. Né, então, continua ainda, do ponto de vista, né, o holocausto palestino, né, tudo que... a entidade ocupante, sionista, né, e genocida, né, inclusive racista, né, que é o Estado Sionista de Israel, né, vem demonstrando, por meio, né, de suas campanhas militares, né, que o que eles querem fazer é uma verdadeira limpeza étnica, né, e que o massacre já vitimou 40 mil civis. Né? Então, a grande parte, né, das mortes que eles tanto falam que são de militantes do Hamas, são soldados do Hamas, mentira. Né? A maioria são civis, né? Inclusive já trouxemos dados que são mulheres e crianças, principalmente, né, que estão sendo assassinados, né, pelo Estado sionista de Israel. Né? Então, ainda tem cerca desses 40 mil, de 7 mil palestinos que estão desaparecidos, né? Então, são supostamente aí mortos, porque ainda não se encontraram, né, esses palestinos. Além da grande destruição, né, que causou, né, dentro da faixa de Gaza, né, infraestrutura, igual destruiu universidade, hospitais, casas, tudo que tinha dentro da faixa de Gaza, né, o Estado sionista destruiu, né? Mas o principal é colocar que diante desses 7 meses, né, os palestinos, a resistência palestina segue firme, né, segue conseguindo, né, isso que o Mahmoud colocou, apoio internacional, né, vem crescendo, inclusive no nosso país, né, o apoio à resistência. E a luta palestina continua, porque esses objetivos ainda, né, estão por se alcançar, né, a exigência do povo palestino é a retomada total, né, de suas terras, e não essa divisão que o Estado sionista de Israel quer colocar, né, e implementar, né, um verdadeiro genocídio, né, que é acabar com o povo palestino, mas isso eles não vão conseguir fazer, né, a resistência segue firme, né, e o que eles desejam, né, e vão conquistar, né, uma Palestina, né, livre do Rio Hamas, né, que é uma palavra de ordem, né, histórica aí da resistência do povo palestino, né, e aqui segue, né, nosso apoio, né, à resistência, né, à propaganda, né, da resistência palestina, como em todos os programas, né, a gente traz.
É isso aí. Vamos, Tribuna Trabalhador chegando ao final, quase ao final. Antes de encerrar, eu irei passar mais duas mensagens, na verdade, aí sobre a eleição do sindicato. De parabenizações mesmo à Marreta, eu acho que é importante a gente colocar isso, porque foi uma vitória, de fato, né, a eleição da chapa, e grandes lutas virão por aí. Então vou passar esses dois áudios para vocês, daqui a pouquinho a gente volta aí para nossa despedida.
Parabéns aos companheiros do Marreta pela brilhante vitória nas eleições. Mostra a importância do operário organizado. Outra coisa, um companheiro, que ele é pedreiro, porém ele é autônomo, ele quer saber se ele pode filiar-se ao sindicato. João Martinho, muito axé, um axé revolucionário.
Bom dia aos apresentadores do programa Tribuna do Trabalhador, programa que vai ao ar todos os sábados, de 8 às 10, na Rádio Autêntica, Autêntica FM, Rádio Favela. Companheiros, o que eu queria dizer é que essa semana foi uma semana onde teve eleição no Sindicato Marreta, eleição para a nova diretoria do Marreta, e foi eleita com mais de 95% dos votos válidos. Significa que a nova diretoria está aprovada perante os sócios, né, do Sindicato Marreta. Essa semana foi muito difícil lá no sindicato, porque também só agora foi assinar a Convenção Coletiva de Trabalho, onde vieram os trabalhadores manifestar contra o desconto da cota negocial. Foi muito difícil, mas mesmo assim foi bom, porque a gente sabe a luta que a gente tem que travar. A gente sabe que não é fácil conviver com essa situação que os trabalhadores vivem hoje no canteiro de obra, nos setores de trabalho, principalmente os trabalhadores da construção civil, onde tem um sindicato patronal que até querer administrar os gastos do sindicato eles querem. Veio com essa vergonhosa proposta de querer administrar os gastos do sindicato, onde o sindicato é sustentado pelo sócio E a única contribuição que tem é a contribuição da cota negocial, que é feita dos trabalhadores para o sindicato. Companheiros e companheiras ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, temos que se unir, todos os trabalhadores, todos os setores, para que possamos garantir os nossos direitos e aumentar alguma renda, porque a política do governo é só abaixar o salário, cada dia mais. Então está aí o desafio da nova diretoria do Marreta, trabalhar, trabalhar muito, para garantir os direitos dos trabalhadores da construção civil. É isso aí que eu queria dizer, muito obrigado, o meu nome é Carlos.
A gente agradece as mensagens dos apoiadores aí do Marreta, nossos ouvintes, né? São nossos ouvintes acima de tudo. Mandar mensagem, mandar um abraço também aí para todos os trabalhadores da construção civil, a nova diretoria do Marreta. A gente recebeu uma foto aqui, ó, do dia da criancinha lá no Marreta, isso é bem legal também, né? Os avós, pais levando também seus netos e filhos para participar desse ambiente. Agora são exatamente 10 da manhã, Tribuna do Trabalhador chegando ao fim. A gente agradece a todos os nossos ouvintes que mandaram mensagem, ficaram com a gente até as 10 da manhã. Agradece, né, agradece aí as mensagens de apoio ao Marreta. Sobre a pergunta, o professor Martinho, do se os autônomos podem se filiar, pode, mas tem alguns critérios que tem que ser atendido. Aí o pessoal aqui do Marreta pediu pro moço que te perguntou ir lá na sede do sindicato ou então ligar lá no sindicato para conseguir, né, explicar direitinho como vai ser. É isso, esse foi o Tribuna do Trabalhador de hoje, um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Magrão, vou deixar aqui seu abraço para Dona Ângela e para Dona Suade, um grande abraço para vocês. E é isso, semana que vem a gente está de volta. Um bom sábado, um ótimo final de semana e até semana que vem com mais Tribuna do Trabalhador. Na sequência vem aí o programa Super Popular. Forte abraço, pessoal. Até mais.